A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Tá havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2024. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Coríntios 6, versículo 12.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de coro. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1. Vereadora Franciele Oliveira Godóis. 2. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3º, Daniel Walter Friso. 4º, José Juscelino Franco. 5º, Márcio José Monareto. 6º, Roger Carlos Vencato. 7º, Rodrigo Pivoto. 8º, Sadi Kogo. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 14, de 15 de fevereiro de 2024. Altera o número de vagas do cargo de professor de anos iniciais, constante no quadro anexo do artigo 33 da lei número 1633, de 28 de junho de 2016. Leitura e discussão do projeto de lei número 15, de 22 de fevereiro de 2024. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 motoristas com carga horária de 40 horas semanais para atuarem junto ao município de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 16, de 22 de fevereiro de 2024. Altera a ementa e o artigo 1º da lei municipal número 2076, de 28 de fevereiro de 2023. Leitura e discussão do projeto de lei número 17, de 22 de fevereiro de 2024. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2024 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de decreto legislativo número 1 de 2024. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul referente ao exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de resolução número 1 de 2024. Dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos dos contratos celebrados pelo Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul. 4. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Magno Giliard Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passaremos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 3 de 2024. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Nair Kogo Angonese. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliard Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 26 de fevereiro de 2024.
Passamos agora à tribuna livre. Primeira vereadora inscrita, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87.9. Então, hoje, para começar... no assunto, que até veio uma denúncia ali, né, que já foi pedido também aqui nessa casa para arrumar o tubo ali, os tubos que são quebrados na Vida Nova ali, bem lá numa esquina ali, se conseguirem arrumar, que nem lá no Jardim Hortênsia também, aquele buraco está aberto ainda, conseguisse se fechar, porque agora... Não é fácil agora com esses calores e com essa função dos mosquitos, né? O vereador Juscelino já tinha falado aqui em relação aos mosquitos. E aí nesses buracos ficam abertos e com água parada. Aí que as larvas vêm, porque às vezes está um pouquinho de água que fica ali e os bichos já vêm, né? Se conseguisse resolver isso, já vem de tempos sendo pedido. A gente sabe que em algumas partes fica bem com os calçamentos ali, a gente vê que está ficando bem bom os calçamentos, bem bonito, mas em outras partes estão deixando a desejar. Então, se conseguisse arrumar para deixar aparelho, né? Que nem lá, aquele dia eu pedi lá, falei sobre a roçada lá, já mudou a cara lá daquela avenida, né? Porque com a limpeza fica outra, muda a cara da cidade, né? Até foi falado um monte de... Foi plantado flores, feito paisagismo e coisa, e não deu muito certo, né? Porque pegou a seca e coisa, e não, flor não resiste com esse calor que tá. Mas mantendo limpo já faz a diferença, né, na cidade. Também quero fazer duas solicitações aqui, com pedido de providência, né? Ali na extensão tem o piso ali onde que as crianças brincam, que é a pracinha das crianças entre os dois prédios, ele é piso bruto. De repente, se conseguisse, quem sabe, botar um emborrachado, alguma coisa desse nível, assim, para as crianças não se machucarem, né? Porque conforme escorrega do escorregador ou dos balões... De repente, ver essa possibilidade, não vai se gastar muito para fazer isso? Só ali na roda da pracinha, onde que fico ali, eu acho que vai ser bem útil para as crianças ali, para não se machucarem. Também pedi para fazer uma limpeza geral nos ar-condicionados das escolas, para ver se estão funcionando tudo ok, porque com esse calor, né, não sei se foi feita uma manutenção, vi reclamações em alguns ares que não estavam funcionando direito, e de repente fazer uma limpeza, fazer uma geral para não dar problema, né? Porque com os calor desse não tem quem aguente. Nosso tempo era só um ventiladorzinho de teto, né? E agora, como tem ar-condicionado, tem que manter organizado para ir funcionando. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Basso Brasil, não se faz presente. Próximo vereador, Daniel Walter Friso, não vai fazer uso. Próximo é o vereador José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, nossa saudação. Eu queria seguir aqui no raciocínio da vereadora Franciele com relação à dengue, né, que realmente é uma questão de saúde pública mesmo. Eu acho que tudo o que pode ser feito para a gente evitar a proliferação de mosquito é de se fazer. É interessante a gente ponderar na questão que tudo é o poder público, né? Eu acho que as pessoas também podem colaborar, sem, claro, a gente tirar o dever do município, da municipalidade, do funcionário, dos secretários, enfim, do pessoal responsável pelas limpezas, tem que ter uma atenção ainda maior. Nós temos também o pessoal da Vigilância Sanitária, que faz um trabalho de excelente qualidade e procura sempre orientar as famílias, visitando os terrenos. Enfim, é um trabalho excelente que está sendo feito. Mas precisa que a comunidade se empenhe nessa questão, porque é uma questão muito mais séria do que, às vezes, a gente acaba avaliando. É preocupante a questão da dengue. É preocupante porque a gente vê que o Estado e estados vizinhos estão vivendo praticamente uma pandemia, né? E isso são coisas que, assim como estão longe, podem estar perto. Então, acho que é uma questão de consciência, né? Nós temos várias cidades aqui no Estado que estão vivendo esse problema. É um problema sério e, às vezes a gente mesmo acaba falhando, né? Eu não estou aqui condenando ninguém, mas falando no sentido de que a gente tem que se preocupar. Porque um simples vasinho, um simples pote de flor com água, pode gerar ali quantas larvas e daí quantos mosquitos. Então, às vezes, é uma questão de consciência, de empatia, porque não adianta eu cuidar o meu pátio se o meu vizinho também não fazer essa parte. Então, é uma questão de consciência, de saúde pública. E o poder público também, claro, tem que fazer a sua parcela de atividade, de contribuição. e um esforço ainda maior para que a gente não tenha problemas graves nesse sentido. Eu acho que é importante aí o envolvimento de toda a comunidade. E até de denunciar, de colocar, de levantar esses fatos, né? A gente tem recebido reivindicação das pessoas que pedem pro, que nos propõem a questão de roçada dos próprios vizinhos, que às vezes um vizinho cuida bem do pátio, o outro deixa lá a sujeira muito alta. Então, é uma questão que preocupa. Eu acho que todos nós temos que ter essa atenção, os moradores, um ajuda o outro, no sentido da gente procurar fazer o máximo possível para que a gente não tenha esses problemas que a gente está vendo aí em outros municípios e que é grave mesmo, né? Então, só para ponderar aqui, eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer, eu sei que o pessoal das obras estava trabalhando lá na Centenária, nas tubulações, que está com problema de entupimento, mas eu sei que o pessoal vai se agilizar para fazer esses reparos nesses pontos específicos aí, se tiver mais algum ponto que seja feito. Aqui a Franciele também falou da questão dos ar-condicionados da escola, né? Sem dúvida nenhuma já foi solicitado a limpeza de todos eles, né? Provavelmente essa semana o pessoal já faz essa limpeza. Lembrando que todas as salas hoje têm ar-condicionado. Alguém falou aqui que no nosso tempo era só o ventilador, né? E hoje, assim, ó, a Escola São José e, no fim, todas as nossas escolas estão dotadas do sistema de ar-condicionado. O que facilita, o que melhora, né, para os nossos alunos, para nossas crianças. Então, esse aspecto é importante a gente frisar aqui. Na sequência aqui, eu queria falar um pouquinho de água, né, um pouquinho de Corsã e um pouquinho da privatização, né. Quando nós nos manifestávamos aqui há um tempo atrás, você sabe que eu sempre tive uma posição muito contrária à privatização. A privatização ocorre que agora o Estado passou a gerência, todo o funcionamento da Corsã passou para uma empresa terceirizada que venceu o processo, o certame licitatório, e está na mão de empresários, que agora querem reduzir custo, que agora querem reduzir gastos com funcionário, gasto com tratamento, e o que que acontece? Perdemos a qualidade da água. E isso gera um descontentamento no contribuinte, no cidadão que paga a sua conta de luz, porque se não paga, eles vão lá e cortam, porque tem que obedecer o patrão. E nós estamos vendo aí, semana passada nós tivemos um problema praticamente toda semana com a água, com a qualidade abaixo do que a gente está acostumado. E abaixo da dignidade das pessoas, porque afinal de contas as pessoas estão pagando a conta. Então aqui o meu protesto com essa questão. Porque eu acho que assim, ó, querem reduzir custo, querem, como é que antes dava? Como é que agora querem mudar tudo de uma hora para outra, sem fazer um estudo, sem pensar no consumidor, sem pensar naquele, no cidadão que está lá usando a água e pagando a conta no fim do mês? Então eu acho que nós temos que repensar a questão da água, e a gente fala em privatização e municipalização, e nessas alturas do campeonato, acho que a gente tem que fazer um estudo mesmo, e abraçar a questão da distribuição de água no município. Então são assuntos interessantes que a gente tem que debater, são assuntos sérios, né? Até porque se a gente passar a ceder, fazer o convênio com a Corsã ou com a AGEA, é 40 anos, né? É um tempo grande demais. E a gente já viu no início aí que essas reduções de custo implicam na qualidade da água. Eu estive na estação de tratamento falando e olhando. E não é culpa do funcionário. O funcionário recebe lá a sua ordem para executar o trabalho. E pronto. Ele tem que obedecer. Então a gente vê assim, a gente vê com preocupação. Outra coisa que mudou, por exemplo, agora. Não adianta mais ir lá falar com um funcionário da Corsã. Não adianta mais falar com o gerente regional da Corsã. Não adianta mais, agora você quer falar, você tem que abrir uma reclamação, né? Tipo a RGE. Então houve esse processo de privatização criou uma distância do consumidor ao patrão, ao distribuidor de água, que antes era Corsã, tinha um gerente aqui, se não tinha um gerente aqui, era São Vicente ou Jaguari, e a gente podia ligar, não, mas a coisa está assim, assim, a gente conseguia resolver, até por meios de contato, ligando, conversando, porque a gente acabava, sempre se teve amizade com o pessoal que lidava com a gerência da Corsã na parte regional aqui. Aí o que acontece? Essa distância implica que agora, é difícil da gente ajudar um contribuinte, né? Porque às vezes tu consegue colaborar ou ajudar um contribuinte quando tu tem acesso a um gerente regional que pode te auxiliar ou que pode resolver até mais rápido um problema. Agora não. Agora tem que reclamar, tem que abrir um protocolo. E é interessante que as pessoas façam isso. Orientar as pessoas a reclamarem mesmo. Porque só a reclamação vai nos dar condições de reclamar e até de questionar a direção, a empresa, a GEA que está fazendo a operação da distribuição de água. Portanto, queria deixar aqui esse esclarecimento e até passar o número aqui, que é um 0800, é como se fosse a RGE, para vocês terem uma ideia, 0800-646-6444. Anota aí, Roger, vou repetir para ti amanhã fazer a reclamação. 0800-646-6444. 6444. E também, é importante assim, ó, melhor fazer a reclamação pelo 0800 que pelo WhatsApp. Aqui o WhatsApp eu vou passar para o pessoal, né, porque se quiser pedir uma segunda via, coisa assim, o WhatsApp funciona legal aí, ó. É 51, né? 997-046644. Esse é o WhatsApp para vocês falar com o pessoal da Corsã, ou da AGEA, da água. Ah, se tiver problema, querem reclamar, vou repetir aqui, ó, 51-997-046644. É importante fazer a reclamação, porque, inclusive, o prefeito está indo a Porto Alegre amanhã para uma audiência com o pessoal da Corsã, né, porque a gente tem, nós estamos trabalhando no, primeiro a gente buscou a abertura dos poços artesianos. Agora, o nosso grande objetivo era fazer com que a Corsã, ou a AGEA, coloque esses poços artesianos a funcionar e faça a interligação na rede de distribuição de energia. E nós achamos que nós podemos... podemos justificar um minuto, bom, presidente. Nós podemos justificar esse pedido porque a água de poço artesiano ela vai diminuir o custo da própria empresa, porque o tratamento é muito mais fácil. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, boa noite. Gostaria de fazer três pedidos de providência. O primeiro é um mataburro ali no Rincão do Ouro, na estrada do Zé Rodrigues ali. De repente, se eu trocar as madeiras de cima e de baixo tão boa, o galo dele não segura mais, tá indo para a estrada. Outro pedido é um poste de luz com haste na rua Santo Antônio, bairro Vila Nova. Aquela rua ali não tem luz, não tem iluminação pública, né, nos dias de hoje. É obrigação nossa do município ter, né? E eles estão às escuras ali, se desse para fazer esse serviço. Outro pedido é a questão de limpeza dos terrenos aí no loteamento Vialmo. Eu sei que não é obrigação da prefeitura, mas de repente se a prefeitura pudesse roçar os terrenos, né? Ou notificar os donos do terreno. Porque está um matagal ali, tá perigoso de cobra e bichos ali. Gostaria também de falar a questão da balança, vereador Nete. A balança aquela que nós conseguimos, está ali no tempo atirada, aqui no Rincão do Ouro. A outra balança começaram a botar lá nos elevates, já botaram o banheiro de aspersão, de repente trazer de volta aqui para as garagens e guardar, para não estragar no tempo, né? Outro assunto, eu falei semana passada a questão da reta escavadeira. Tem um produtor aqui no Rincão do Ouro que faz 15 dias que está esperando a máquina para fazer uma limpeza de açude e colocar uma serragem dentro que não segura mais água. Até foi o cunhado, o senhor lá de trator, verdade, não conseguiu fazer, atolou o trator. E o produtor pagou 5 caçambadas de serragem. para espalhar, ver se segura a água. De repente, se pudesse ir lá fazer o serviço pro cara, né, tia? Também a questão das estradas. A estrada do Ricardo Lopes ficou boa, rolearam. Mas gostaria também que fizesse no nosso lugar, né? Ricardo Ouro ali, tá ruim a estrada, Capão Grande também. Então, com o secretário, o Biasi, não ficasse só lá pro Ricardo Lopes, aquele trecho lá. Que viesse fazer aqui também no Capão Grande e Ricão do Ouro. Era isso, senhor presidente, que devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Senhor presidente, senhoras vereador, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, nosso boa noite. Queria inicialmente aqui pedir fazer um convite, né, para a 23ª Olimpíada Rural, que acontecerá agora no Piquiri, né, fim de semana aí, sábado, domingo, né, estão todos convidados, principalmente a comunidade rural de Nova Esperança do Sul, né, aí a Emater, que faz esse evento há 23 anos já, com apoio da Secretaria da Agricultura, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com apoio da Prefeitura e das nossas comunidades rurais de todo o nosso município. Então fica aí o nosso convite. Também queria falar aqui sobre uns galhos que estão na Padre Abraão, né, que não foram recolhidos também, faz tempo lá me reclamaram, que não foram recolhidos faz mais de meses, então eu sei que tem uma agenda para cada bairro, né? Mas na medida do possível que faça essa limpeza na Vila Padre Abraão. Também aqui eu vi a secretária falando esses dias, secretária de obras aqui da cidade, que vai chegar mais container, então eu já fiz aqui uma indicação para que fosse colocado um container na rua Pedro de Levate Sobrinho, né, ou uma lixeira grande. Então, já que vai chegar esse container, né, que faça, que coloque esse container nessa rua de Levate Pedro, Pedro de Levate Sobrinho, que é no Novo Horizonte. Né, que está necessitando lá, tem umas lixeiras muito pequenas, e a reclamação das pessoas que moram naquela rua, que moram naquele bairro, né, e precisam colocar o seu lixo, e a lixeira é muito pequena. Então fica novamente aqui o meu pedido, já fiz esse pedido, né, já está na mão do órgão competente para resolver, então que resolva de uma vez, que é uma necessidade, né? Também queria convidar aqui para o Dia Internacional da Mulher, né, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Esperança do Sul, 9 de março, né, o dia é 8 de março, mas vai ser 9 de março, lá em São Vicente do Sul. Né, então, quem quiser fazer a sua inscrição para participar deste evento, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, aqui de Nova Esperança do Sul, para participar desse grande encontro, onde se busca valorizar o trabalho da nossa mulher rural, né, de toda a nossa regional de Santa Maria. Também no dia 16 de março, tem a nível municipal também, né, uma homenagem às mulheres, né, aí a nível municipal, agora é a nível regional, né, e depois, dia 16 de março, a nível municipal, aqui em Nova Esperança do Sul. Não sei o local ainda onde vai ser, mas deve ser divulgado brevemente. Também queria fazer um pedido aqui, a secretária anota aqui, duas ou três cargas de cascalho, né, para o seu Moisés Hereno na sua propriedade. Embora a propriedade fica no outro lado do município, só a estrada divide Nova Esperança com Jaguari, mas eu justifico da seguinte forma, eu justifico que o seu Moisés Hereno tem propriedade lá, mas tem aqui, ele e a família dele, né, tem duas empresas aqui em Nova Esperança, votam aqui em Nova Esperança, pagam seus impostos aqui em Nova Esperança, então eu acho que tem que ser atendidos, né, então fica aí esse registro, esse pedido, né, para fazer esse cascalhamento. Não precisa esparramar. Lá tem alguém que esparrama com a própria lâmina, né, do trator. Então é só deixar o cascalho lá. Também queria aqui aproveitar a oportunidade, né, o Dutra aqui bem colocou sobre a dengue, né, informações que a gente tem que já no Rio Grande do Sul já morreram 160 e poucas pessoas da dengue, né? Nosso estado, que nunca era até atacado pela dengue, né, hoje já, devido a grande chuvarada, o calor, né, o mosquito começou a vir aqui para o nosso estado também, para os nossos municípios. Então é muito importante que cada um faça a sua parte, né? O morador faça a sua parte, para que não fique vasilhas, recipientes com água de chuva ou com qualquer outra, né, as plantas, as flores, que com vasos de água, né, e que a prefeitura também faça a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos, né, ter um avanço, né, no setor de saúde, porque se tem alguém doente, se gasta com saúde, né? Então o melhor que tem é evitar que haja essas consequências que vão trazer muitas coisas ruins para o nosso município. Então nós temos que trabalhar nesse sentido, que a prefeitura faça através do órgão competente a sua parte e os moradores de Nova Esperança também façam a sua parte. Falando aqui um pouco também sobre a Corsã, que o vereador Franco bem explicou aqui, né? Às vezes, falando em privatização, às vezes a privatização é boa, né? Às vezes privatiza uma empresa lá, ela vai gerar mais emprego, ela vai gerar mais impostos, né? Então, nesse sentido, muitas vezes a privatização, no caso da Corsã, está dando problemas, né? A gente vê lá na capital, em Porto Alegre, os problemas que estão acontecendo, né? Que estão querendo até entrar na justiça já, né? Até os vereadores de Porto Alegre estavam fazendo uma CPI, né? Estão construindo uma CPI para ver essa situação que está acontecendo. Então, essa privatização, como o vereador Franco falou aqui, está distanciando o contribuinte, o usuário, a própria empresa, né? Então isso tá dificultando essa relação entre a empresa e entre o nosso contribuinte, o nosso usuário. Então é muito importante que se debata esses assuntos. Aqui a nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara, né, que não busca também só falar dos problemas do nosso município, nós temos que falar dos problemas do nosso estado também. São coisas que interessam para nós, né? São coisas que vêm do estado para o município, ou vêm de uma empresa privada para o município. Então, esses assuntos têm que ser debatidos e têm que ser discutidos. Era isso que eu tinha para o momento. Obrigado.
Próximo, vereador Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui com um pedido aqui de limpeza ali na rua Dom João Beck. Tem bastante entulho ali e é o que a gente vem batendo. Não tem que... nesse ponto que a gente está sobre a questão da dengue, tem que fazer um buchirão. Passei ali, perguntei e dizem que já ligaram para a secretaria há mais ou menos um mês e nada foi... Então a gente escuta o secretário falando que é só ligar que vão buscar. Segundo as informações que eu tive com o pessoal ali, mais ou menos um mês e até agora está lá. Me mandou até foto hoje de novo. É na rua Dom João Becker, em frente à casa 1426. Porque aí, se foi e retirou, né, aí tu tem como chegar e cobrar, né? Então, porque é o que eu comentei aquele dia. Tem que partir. A primeira iniciativa tem que ser a prefeitura. Fazer um puxirão, botar dois, três caminhão e limpar. Aí se a população começar a se passar, como você diz, aí eu acho que cabe até uma notificação, alguém conversar, né? Porque nós, o jeito que está, que nem o Roger estava falando aqui, sobre gente morrendo da dengue, nós temos que dar, o executivo tem que dar o exemplo inicial, né? Então, deixa esse pedido aí. Essa denúncia que chegou até nós é uma denúncia, esse tipo de denúncia é muito importante, né? Que quando vem esses problemas da cidade, que eu pedi umas 3, 4 sessões, deve ter ali os meus pedidos de providência. Essa pessoa que denunciou diz que já mandou até foto para o prefeito disse que ia e não foi. Então, e é o que a gente vinha batendo lá atrás, o ano passado, que era questão de saúde pública. O esgoto a céu aberto, só vocês ir lá, tá com umas fitinhas agora, botaram, até pelo menos botaram, porque antes tinha gente caindo de carro, foi depois desse caso aí, que foi colocado umas fitas para sinalizar. Eu vejo, de repente eu posso estar muito enganado, eu vejo que é muito fácil, vocês forem lá olhar, o cano tá aparecendo, eu acho que é só abrir, tirar umas pedras ali e colocar outro cano. Eu acho que é serviço de uma hora para quem entenda do negócio. Então, que nem está na denúncia ali, é criança, tem bastante criança, é mosquito, é o mau cheiro para quem mora perto, né? Então, eu acho que esse tipo de providência tem que ser tomado muito rápido. A questão dos containers também, espero que os nossos pedidos sejam atendidos, os local que a gente já pediu para ser colocado, né? Na Centenário, pedi um lá no Novo Horizonte, outros vereadores já pediram também. A gente espera e acredita que vai ser bem distribuído, né? Agora com mais uma grande leva. Esse aí é uma boa aquisição, né, para o município, que melhora bastante o extravio de que os cachorros não chegam mais perto, né? Não tem mais aquela arrebentação de lixo pela rua. Esse caso que a vereadora Fran falou aqui sobre os ar-condicionados das salas de aula, eu vejo assim, ó, eu até a gente nem não critica a educação, mas eu acho que faltou um pouquinho de planejamento, né? Porque esses, segundo informações que a gente teve, esses ar-condicionados já estavam dando problema o ano passado, pingando dentro da sala de aula. Então, aí tu vê, fica praticamente 3 meses de férias. E aí espera voltar às aulas para fazer essa manutenção. Eu acho que faltou um pouquinho de planejamento. Ali, enquanto estava na obra ali, que foi uma obra muito boa, que nenhum dos vereadores até comentou aqui, que foi a mudança da cozinha, o refeitório, eu fui ali visitar a obra. Ficou um espaço bem maior para as crianças ali, que tinham que era uma turma meia grande e já ficavam meio um que por cima do outro. Então, melhorou a questão do espaço para o refeitório para as crianças, mas nesse mesmo tempo que estavam fazendo a obra, podiam ter chamado alguém para dar manutenção para os ar-condicionados, né? Eu acho que aí faltou um pouquinho de planejamento da secretaria. Sobre a água, a gente puxa o assunto da Corsã quando dá algum problema, né? Ou é a falta de água agora com problema na água da cor, né? Da cor da água, bastante reclamação. Eu, no meu ponto de vista, o maior fiscalizador da Corsã é o executivo, né? Que tem o poder maior. Todos a população em si é, como se diz, cliente, né? A população é cliente da, da Corsã. O, eu acho que nós também, como Câmara também, a gente podia entrar com ofício também, né, com, junto, com, juntamente com o prefeito, para que se tome alguma providência, né, sobre, sobre essas questões. E também tem a questão de que eu acho que não podemos deixar para muito cima do laço, né, que a gente já tem que estar discutindo se vamos assinar com a privatização, que, com quem privatizou, ou vamos municipalizar. Eu acho que essa discussão não podemos deixar para muito em cima do laço, porque tem, tem prazo, né? Então eu acho que já dava para a gente começar a ter um esboço com o prefeito, como é que vai ser com a com assinar com a que privatizou ou municipalizar. Então eu acho que está na hora de a gente já chamar o executivo para essa conversa, né? Do que a gente teve lá. É um debate muito grande no estado, a gente teve lá na, na reunião da FAMURS. Então, tem municípios que te aconselham, né, do ter, assina com a privatização, outros, municipaliza. Então, eu acho que nós temos que começar a andar nessa parte aí, porque se nós deixar em cima do laço, nós vamos, daqui a pouco nós vamos tomar uma decisão errada, porque nós não vamos ter tempo, né, vai ter que assina aqui ou assina ali e ponto final. Eu acho que nós temos que levantar esse debate com a comunidade também, o que que ele, mostrar para eles aqui o que que um oferece, o que que o outro oferece, o, sendo municipalizada também. Eu, no meu ponto de vista, sem, só falando por sem estar por dentro de tudo, eu acharia que seria até melhor municipalizar. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter que ter aqui com a comunidade, se tiver que fazer uma audiência pública, né? Então eu acho que essa, essa conversa a gente já tinha que ter começado. O executivo tem que agilizar essa questão para o quanto antes. E para encerrar aqui, queria aqui deixar, reforçar o convite do Roger, né, para as Olimpíadas Rurais aí, que a comunidade vá lá prestigiar um, um evento que junta todos os agricultores da cidade, é um dia de festa para os agricultores, né, e a comunidade que vá lá prestigiar também para ver as brincadeiras, os jogos, é umas Olimpíadas Rurais, né, bem como diz, então todos... Todo, deixar o convite aí para toda a população aí para o final de semana comparecer nas Olimpíadas Rurais no Piquiri. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as gurias secretárias aqui, o jurídico e o Velto do Jornal Expresso. E o pessoal de casa, meu, boa noite. Eu aqui veio, eu vou entrar numa coisa meio polêmica aqui, que me cobram e eu cobrei do prefeito, cobrei do vice-prefeito. E é o Cerro, lá perto de casa. Eu falei com o prefeito, acho que foi terça-feira, e com o vice-prefeito. Tá, já foi feita a licitação, porque deu numa pedra. Foi feita a licitação com a firma de Santiago, que ganhou. E estamos esperando, e o pessoal ansioso, esperando aí, porque ali tem bastante gente que precisa daquele trajeto aí para passar com máquina. Então nós esperamos que essa semana ainda encosta a tal de máquina ali. Né? Eu estou dizendo isso para os produtores que precisam ali. A gente tem recebido reclamações e eu acho que o prefeito está na hora de arregaçar as mangas, o secretário aí. Eu, no meu ver, já tinha que estar com o bueiro pronto já lá, que aí tu faz uma coisa e depois vem fazendo a outra. Eu acho que tinha que estar nessa parte, já está se mexendo. Encaminhei para o prefeito também um pedido de roçada e patrulhamento aqui no Rincão do... Pode usar, vereador Rogério.
Obrigado pela parte, vereador. Eu também tenho, né, só para colaborar nesse sentido aí, né, colaborar nesse sentido do Cerro lá, eu também tenho recebido reclamações, né, esse fim de semana, semana que passou, né, sobre a agilização, né, porque já está começando a colheita, né, vereador? E, então vai causar transtorno, tem gente que vai ter que fazer uma volta aí de 8 a 10 quilômetros para poder chegar na lavoura, Então, é uma coisa que tem que ser tratada com urgência. Obrigado, vereador.
E outra coisa ali dentro do transporte escolar, né? Até que não acontece nada, tudo bem, né? Mas o dia que acontecer, aí não tem desculpa. Eu fiz um pedido aqui, Banda Rincão do Ouro, aqui de Roçada, não, aquela travessa do Beto de Ponte ali. Aquilo ali tá. A estradinha já é estreita e não. A roçada tem que ser feita, uma roçada bem feita, porque a estrada de patrulhamento ali. O prefeito me falou que vai verificar. Outra coisa aqui que o vereador falou, concordo contigo, vereador, das balanças. Essas balanças, eu fui um cara que batalhei para essas balanças botar nesse local, o vereador era secretário na época ali. Não deu certo de um jeito, depois do outro, aí o Alisson entrou ali, conseguiu buscar esse recurso de volta. E para dar essas balanças para esses caras aí, onde está as balanças hoje. Eu, no meu ver aí, tinha que ter botado a base, depois já levar as balanças daqui do galpão, já leva, bota lá. Ó. As balanças levaram e atiraram lá. Ó. Isso não é serviço que se faz. É a minha administração, mas não concordo com isso. Eu acho que tem que botar a base, levar a balança e colocar e dizer, ó, aqui, ó, pode pesar o gado aí. Já era para estar pesando o gado, no meu ver. E então está nesse pé que está aí. Chegou mais uma Ducato nova aí. A Ducato de 15 lugares, uma Ducato dessas modernas. Que bom que vem chegando esses material para o pessoal da saúde aí, que eu acho que é para a saúde, para viajar bem. Até daquelas que baixa ali para um cadeirante, se precisar, fica facilita. Que bom que nós estamos recebendo máquinas, Ducato, coisa da saúde, coisas boas, coisas novas, para os pacientes viajar tranquilo. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para me fazer uso da palavra.
Vereador Wagner, com o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Então vou começar falando sobre essa van aí que veio aí, que foi de uma emenda do meu deputado Sanderson, né? Onde também vamos dar uma falada também, hoje nem ia me manifestar. Dar uma falada sobre a administração, o ponto que faltou nessa administração ali de ela não anunciar que foi uma emenda, que foi o vereador Magno que correu de atrás, e como foi o deputado Sanderson que trouxe essa outra van para o município. Mas eu não vou entrar muito em discussão aqui, porque se eu vou falar o que teria que falar, a gente tinha que abrir os peitos, né? Mas essa informação eu passei diretamente para o prefeito, a minha indignação como vereador, né? E a população está sabendo dessa van. Então o que que faltou? Ele botou num catatá no Face, marcou gente que não tinha nada a ver com a história, né? Marcou o vice, o Elton, marcou o Alisson e marcou o Leonir. E aí um mérito que o vereador corre de atrás, porque não é assim para a gente conseguir ficar sentado em casa e eles me mandarem uma emenda assim. Então a gente tem muitas correrias atrás dessa, pra, até onde ela chegou aí. Então é a indignação que a gente fica assim, ó. Fiquei muito apavorado, ataquei o Alisson na rua, perguntei para ele o que aconteceu, Alisson, que não marcaram o deputado Sanderson. Né, aí ele botou um catatá lá, que não fechou no que condiz a coisa, que ele falou que era ano eleitoral, que não podia marcar o deputado. Isso é coisa que já não existe. Questão de 2 minutos, o prefeito já me ligou para mim vir tirar uma foto aqui na prefeitura, da van, depois que eu tive a conversa com o Alisson, que eles se encontraram. Então isso aí é uma coisa que não existe. Eu só falei para o prefeito que foto eu não ia tirar. Se tivesse que tirar uma foto, eu vinha tirar sozinho. Que o cara não tem que estar... a hora que chegou a van aqui, ele poderia ter chegado e falado, ó, Magno, vamos tirar uma foto, chegou a van, vão mandar para o deputado. Então foi um erro, né? Mas isso assim não é esperado. Não é esperado um erro desses aí. Mais ou menos parecido com a ambulância que o deputado Cherini mandou para nós aí, que deu aquela discussão com eu e o vereador Getúlio aqui, né, sobre a nossa da ambulância que eu e o vereador Daniel conseguimos aí com o deputado Cherini. Então foi mais ou menos assim, então não é esperado. Então a gente pede que isso aí não aconteça mais em qualquer administração, porque é um mérito de um vereador, um mérito de um deputado. Eu não sei por que acontece isso aí. Vocês querem esconder que foi o vereador Magno que conseguiu? Eu não entendo. Eu acho que foi em torno de 300 mil essa emenda que veio aí, mais ou menos. E teve uma contrapartida, acho, da prefeitura de uns 14 mil aí. É. O deputado mandou o valor praticamente quase todo cheio e a prefeitura botou uma contrapartida de 14 mil. Então, assim, ó, eu acho que qualquer um vereador que está aqui vai... Seja qualquer um vereador que conseguiu um bem aí, ele teria que estar no nome ali da parte inicial da prefeitura, como foi colocado. Então é isso aí, depois que a gente vai de atrás, eu estava tentando assegurar até na segunda-feira, e aí encontrei o Alisson, ele me falou isso aí. E aí entramos em contato direto com o prefeito, ele me mandou uma mensagem para vir tirar foto, e para mim já não me serve isso aí. Então a comunidade está sabendo que foi uma emenda que eu consegui, e através do deputado Sanderson. Então vamos falar sobre emenda então. Vamos falar sobre uma emenda de 300 mil que o deputado Marlos Santos mandou, juntamente com o deputado Cláudio, mandou para calçamento aqui. Já foi feito, acho que já foi feito, vereador Daniel, acho que foi feito uma parte, não sabe se... eu acho que já foi feito as duas partes, dos calçamentos. Então ele mandou 300 mil. O deputado Sanderson também mandou a primeira van, que é a que está sendo usada na saúde, que está já levando os pacientes aí. Foi uma emenda que eu consegui também através do deputado Sanderson. Mandou essa pá carregadeira também. Pá carregadeira, essa foi o deputado Sanderson. Essa outra van que está na frente da não sei se está agora ou não, que está ali, que a prefeitura quer esconder meu nome, que foi eu que consegui também do deputado Sanderson. A gente fala que esconder porque é uma realidade, né? Não adianta depois que a gente bate em cima, eles vêm querer vir aqui com conversinha para o Magno vir aqui tirar foto. Na frente da... Justamente que eu não vim aí tirar foto. Saiu eles na foto e eu não saí. Então a ambulância também foi o deputado Cherini que mandou, de 219 mil. Que foi a ambulância que volta e meia eu venho falando do rolo que deu. Nós usamos para custeio da saúde. O Cherini me cobra também, volta e meia, dessa ambulância que não saiu o nome dele, dessa ambulância. Aí a gente chega em Brasília, toma uma mijadinha de leve, está aí o vereador Rodrigo. Aí eu vou lá justificar porque o prefeito Ivori Guasso não botou o nome dele. E aí que cara o Magno vai chegar? É só o cara tá indo lá para ver. Né? Tá aí o vereador Rodrigo, que não deixa mentir. Então, é bem assim, é bem complicado. Né? Então, é a indignação que a gente vem falando, porque é detalhes aí, mas a comunidade tem que ficar sabendo. Então, quer dizer, então, assim, ó, uma soma mais ou menos que eu consegui entre deputado Marlos, o Cláudio, o deputado o Cherine e o Sanderson, já passou de 1.500.000 desses deputados. E uns deputados muito fracos de voto em Nova Esperança. Então a comunidade tem que ficar sabendo. Tem que ajudar esses caras que mandam, não adianta ajudar deputado que não manda recurso para o município. Né? Então, assim, ó, um deputado aí que mandou praticamente, o Sanderson aí mandou mais de 1 milhão aqui para o município, né? E o nome dele querendo ser meio tapado. Então, tem que botar as caras, senão daqui um pouco aí a gente chega lá e... E eles querem também a mídia deles, né? Porque eles estão mandando aí, chega na hora da eleição, eles querem uma mão também. Então a população deve ficar sabendo. Outra coisa que eu venho notando, os pedidos de informação que a gente vem fazendo, tem pedido aí meio pesado aí, que a gente queria pedido de informação e aí a gente não tá recebendo esses pedidos de informação. Não adianta vir aqui bater, pedido de informação e a gente não ter resultado. Eu vou supor aí, ó, se a gente não recebesse esses pedidos de informação aí, abrir uma CPI. Vão ter que começar a abrir uma CPI. Porque tem pedidos de informação aí meio pesado aí que a gente quer resposta. E a população está cobrando. E eu, como vereador que fui aí, eu tenho que dar resposta para a população. Como que eu vou ficar escondendo? Então a gente quer um retorno da administração sobre esses pedidos de informação. Porque a gente não vem fazer pedido de informação aqui de brincadeira, né? Uma coisa séria e muito séria. Né? Como tem esse caso aí teve o caso do Pix, que a gente acho que não recebeu os pedidos de informação aí, estão recebendo, secretária recebendo Pix, tem o negócio da... A gente sabe que tem um prazo, acho que é de 2 meses para receber, né? Mas tem prazo que já passou de 4-5 meses, não é recebido. O negócio da patrola, das peças que veio, sumiu. É um pedido muito importante. Então a gente quer um retorno. E falando em patrola agora aqui, não ia nem comentar sobre a patrola. E essa patrola que está tirada ali, que não... Um troço muito importante para o município aí. Agora estão com um rolo ali e agora está só com uma máquina. Nos dias de hoje que tu liga... Hoje o cara tem qualquer carro, não importa a marca, não importa o jeito que vai a coisa. A gente ligou hoje, no outro dia tá as peças aí, no particular. E por que a prefeitura é uma burocracia? Tu vê amanhã, ó, duas máquinas patrulhando o município, uma chuvinha depois dessa que tá vindo. Então é umas indignação que a gente fica que não dá para entender. A gente tem que ver quem que é o culpado nessa história aí. Então assim, ó, esses pedidos de informação... Eu acho que todos os colegas aí estão de acordo aí de se não receber, nós vamos abrir uma CPI e vamos investigar o que está acontecendo. Que seria tão simples. Porque se não tiver rolo ali, por que, que não passa as informações para a gente? E a comunidade está esperando, porque tem peso de gente que pergunta. Seria isso, o presidente devolva para ela mesma.
Devolva a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 14, de 15 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 14, de 15 de fevereiro de 2024. Altera o número de vagas do cargo de professor de anos iniciais, constante no quadro em anexo do artigo 33 da lei número 1633, de 28 de junho de 2016. Exposição de motivos, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo que visa aumentar uma vaga para o cargo de professor de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. A adição desta vaga se faz necessária pelo fato da vaga que gerou a última nomeação de anos iniciais ser de turno integral, precisando assim ser disponível a uma convocação para exercício em tempo integral. No caso, não havendo possibilidade de assumir 40 horas, há necessidade urgente e permanente de um novo servidor. Como exposto anteriormente, a administração vai suprir a vaga de acordo com a ordem de classificação do concurso público, realizado no município, dando prosseguimento aos serviços prestados que são indispensáveis para a nossa comunidade por se tratar de direito indisponível do cidadão. Conforme já relatado anteriormente, reitero que a aprovação desse projeto de lei é imprescindível porque a contratação tem como objetivo promover a continuidade do serviço público essencial e as funções desempenhadas por esse profissional é de extrema relevância ao sistema de ensino. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 15, de 22 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 15, de 22 de fevereiro de 2024. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 motoristas com carga horária de 40 horas semanais para atuarem junto ao município de Nova Esperança do Sul. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei 15 de 2024, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 motoristas para atuarem na Secretaria Municipal de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente, cobrindo lacunas existentes no quadro de profissionais para esta função. Acerca das contratações, os motoristas são necessários porque há necessidade de um profissional para substituir um operador de máquinas que provisoriamente exerce a função e será remanejado para operar uma retroescavadeira nova recebida recentemente. A necessidade de um segundo profissional se justifica porque o mesmo deverá ser o condutor do caminhão novo, adquirido recentemente pelo município e que será de grande utilidade para um melhor atendimento aos munícipes, principalmente na recuperação de estradas vicinais. As contratações, então, obedecerão à classificação do processo seletivo em vigor e se estenderá pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período enquanto perdurar a necessidade. Sendo assim, visando a manutenção dos serviços e o atendimento à população, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 016, de 22 de fevereiro de 2024.
Justificativo ao projeto de lei número 16, de 22 de fevereiro de 2024. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 2076, de 28 de fevereiro de 2024. 2023, desculpa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminho a Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que visa aumentar a carga horária de um professor de artes para atuar no ano letivo de 2024, através do contrato administrativo de pessoal número 4 de 2023, autorizado pela Lei número 2076, de 28 de fevereiro de 2023, aumentando sua carga horária para 27 horas semanais. A modificação da carga horária é necessária, nos termos do Memorando número 325 de 2024, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, nesses termos, abre aspas, venho por meio deste solicitar aumento de 10 horas-aulas para o professor de artes dos anos finais, para que seja possível trabalhar com os alunos do 6º ao 9º ano, oficina de teatro, pintura, desenho, montagem de cenário e figurino, para serem apresentados nas datas comemorativas e apresentações da escola. Cabe ressaltar que, atualmente, o referido professor está com sua carga horária preenchida. Existe demanda para essas atividades manifestada pelos alunos desde o ano passado. Não dispomos na escola de outro profissional habilitado com carga horária disponível para realizar a tal função. Fecha aspas. Salientamos a importância de manter as aulas de artes e, no quadro de professores, não dispomos de outro professor habilitado com carga horária para assumir a regência das turmas em questão e ou disponível para a carga horária de apenas 7 horas, considerando o início do ano letivo de 2024 neste mês. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 017, de 22 de fevereiro de 2024.
Justificativo ao projeto de lei. Nobres vereadores e vereadora desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito especial no orçamento de 2024. A abertura do crédito, ora suscitada, por meio da presente proposta, tem como objetivo a previsão legal indispensável para a execução orçamentária do valor total de R$ 38.500, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 2150 de 2023, aprovada nesta Casa Legislativa, para cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2024, em momento oportuno. O crédito adicional especial está previsto no artigo 41, inciso 3, da Lei Federal nº 4.320, de 64. E ressaltamos ainda que as despesas deverão ocorrer em suas respectivas fontes de recursos de receitas, em conformidade com determinações legais federais, STN, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e servirão para custear despesas de contratos da administração municipal. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 001 de 2024.
Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2024. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2021 e da outras providências. A Comissão Permanente Única da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, apresenta o seguinte. Decreto Legislativo. Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, emitiu o parecer número 22.244, parecer favorável, com ressalvas, à aprovação das contas do senhor Ivori Antônio Guaço Júnior, responsável pela gestão do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, no exercício financeiro de 2021. Considerando que compete à Câmara de Vereadores apreciar os pareceres emitidos pelo TCE, aprovando-os ou rejeitando-os, considerando que a Comissão Permanente Única emitiu parecer favorável à aprovação das contas municipais de 2021, considerando tudo mais que consta dos autos, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo do Poder Executivo de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, referente ao exercício financeiro de 2021, gestão do senhor Ivori Antônio Guaço Júnior, nos termos do parecer número 22.244 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Fica determinado a remessa de cópia do referido decreto e da ata da sessão de sua aprovação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 3º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 14 de fevereiro de 2024. Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, Daniel Walter Friso, secretário da CPU, Márcio José Munareto, relator da CPU, José Juscelino Franco, membro da CPU, e Roger Carlos Vencato, membro da CPU.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de resolução número 01 de 2024.
Justificativa ao projeto de resolução número 1 de 2024. Nobres vereadores, o projeto de resolução que ora é submetido à apreciação de vossas excelências dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos celebrados pelo Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul. O objetivo deste projeto de resolução é atualizar a resolução antiga que disciplinava sobre a ordem de pagamento dos contratos administrativos desta Casa Legislativa. É de suma importância a atualização ora solicitada, pois a resolução antiga fazia referência à Lei 8666, de 93, a qual foi revogada pela Lei 14133, de 2021. No mais, é importante atualizar os prazos de pagamento do Vale Alimentação dos servidores do Poder Legislativo, adequando nossa legislação à atual prática de mercado. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores do presente projeto de resolução. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 19 de fevereiro de 2024. Magno Giuliardi Gaberti, vereador-presidente, Rodrigo Pivoto, vice-presidente, Franciele Vieira Godoy, secretária.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 15 e do projeto de resolução número 01 de 2024.
Parecer número 15 ao projeto de resolução número 1 de 2024. Um relatório. O presente projeto de resolução dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos dos contratos celebrados pelo Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de adequação da ordem cronológica dos pagamentos desta Casa Legislativa aos preceitos da nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, bem como diante da necessidade de adequação da forma de pagamento dos vale alimentação dos servidores, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 26 de fevereiro de 2024. Márcio José Munareto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de resolução número 1, de 19 de fevereiro de 2024. Estiveram presentes senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 26 de fevereiro de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivotto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Munareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 15 e o projeto de resolução número 01 de 2024 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 15 e o projeto de resolução número 01 de 2024 em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança para falar sobre as emendas, Magna. Sobre as emendas, presidente, que eu concordo com tudo que tu falou aqui, que acontece nessa administração com as questões das emendas que os vereadores da oposição vão de atrás, parece que passa em branco. Isso é aquele jornalzinho que a administração fez, já vinha mostrando como é que seria, né? Que eles iam fazer esse tipo de coisa com a oposição. Que quando aparece algum projeto aqui que é meio complicado, daí eles tentam jogar a população contra os vereadores. Nós, da oposição, no caso. Que a gente está encerrando o mandato e a gente rejeitou bem poucos projetos. E a gente sempre, quando rejeitou, foi por conversar, sentar e conversar. Nunca foi por política. A gente por achar que era o melhor para o município naquele momento. Podemos ter errado? Claro que sim, ninguém. Mas a gente nunca votou por política. E eu escuto, não sei, acho que tem vereadores da situação que escutam, porque são nomeados nos programas do município, da administração, quando ligam para lá, mandam uma mensagem, esse foi o, citar exemplo, o Neto nunca ligou, então vou citar o Neto como exemplo. O Neto que lançou tal projeto, tal. Aí o vereador manda uma mensagem, está ali, manda uma mensagem para lembrar eles que foi o vereador que trouxe recurso para a pracinha, para as LED, carro para a saúde, caminhão para as obras, reto escavadeira para as obras. Aí eles falam, para não ficar feio, eles falam, não, foi o senador Heinz que mandou. Foi o deputado Pedro que mandou. Então, eu não sei se é medo, porque não podem ter medo de uns vereadorzinhos, uma câmara fraca que nem nós, que é o que disseram outro tempo atrás. Não pode, não tem por que ter medo de nós. Eu acho que é muito maior a pessoa dizer, ó, foi o Neto que trouxe, né? A nossa administração, o Márcio, o Neto reclamou uma vez aqui, simplesmente a gente corrigiu, o Márcio veio aqui conversar com o Neto, é onde que iam botar o dinheiro. Se eu estou mentindo, pode na próxima sessão dizer se eu estou mentindo. Né? Eu acho que tu tem que dar o nome aos bois, né, Nete? Eu acho que tu corre atrás, tu vai atrás, e não é fácil, vocês sabem. Vocês sabem que não é fácil tu conseguir recurso. São 497 municípios no estado. Imagina quantos vereadores tem no estado. Todos querem recurso. Todos querem. E aí quando a gente consegue, diz, ah, isso aí é o papel do vereador. Claro que é o nosso papel. Mas não é fácil conseguir. A gente liga, incomoda o senador, incomoda o deputado, fica incomodando. E eles dizendo, eu tenho outros para atender também. Diz, mas não pode deixar nós mal. Mas ninguém vê essa parte que a gente está sempre incomodando o deputado, o senador, os assessores. Que eu acho que quando toca o telefone com o número do nosso, eu acho que ele já fica, mas de novo esse xarope? Entendeu? Então a gente corre de atrás, a gente está aqui para isso, né, na verdade, mas a gente sabe que tem que entender, por exemplo, nós, a nossa bancada progressista, tem 3 deputados federal, olha a quantidade de vereadores e prefeitos e vices que eles têm que atender. Então eu acho que a administração tem que nomear, chamar para uma foto, assim, porque é o que eles pedem. Quando eles mandam um ofício, eles já pedem foto para a mídia, porque eles também precisam dos votos depois. Os vereadores também precisam, né? Então, eu não consigo entender o porquê que a administração tenta esconder. Mas a população está vendo, e a gente vai lembrar cada vez mais. E o ano eleitoral está aí, essas coisas aí, cada vez mais vai ser lembrado. Não acho, às vezes tem gente, mas vocês não falam. Eu digo, não, tem o tempo certo para falar as coisas. A gente tem que ter calma. A gente não precisa botar a carroça na frente dos bois. A gente vai lembrar a população de tudo que a gente trouxe, de tudo que os projetos que passaram por aqui, porque a administração, quando os calçamentos, Deus o livre, né? Os calçamentos é o revolucionando a cidade. Concordo. Mas se não fosse os vereadores da oposição aprovar o projeto... Que tudo, por isso que eu digo assim, nós nunca votemos um projeto por política aqui. Quando tem um projeto que a gente dá uma seguradinha um pouquinho para dar uma pensada, manda um gente aqui na Câmara para tentar nos pressionar. Então, né, então manda um mensagem, ó, vai lá que hoje eles vão votar. Vai lá meter pressão nos vereadores. A gente nunca votou por pressão, a gente vota consciente. Se a gente tiver que votar contra, a gente vai votar. Se tiver que votar a favor... Às vezes até o pessoal do partido, mas como que vocês votaram a favor? Não do nosso diretório, população, vocês sabem, tem aqueles que não querem que vote a favor nunca. Querem que vote sempre contra. E eu acho que o vereador que está aqui tem que sempre prezar que o município cresça cada vez mais. Mas é a Câmara fraca, né? A oposição fraca que tem, que não traz nada, não aprova nada, é sempre contra o progresso do município. E sobre a água, Rogério, acho que o senhor se confundiu, só para... A água de Porto Alegre, ela é municipalizada. Aquela CPI que está acontecendo lá na Câmara de Vereadores é sobre a energia, sobre a luz. Só para... Claro, o senhor trocou, eu não gosto muito de pedir a parte, até para não cortar o raciocínio. Era isso, presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL, vai fazer uso. Próximo líder do PDT.
Tudo bem, senhor presidente, eu retorno aqui para seguir falando mais uns assuntos que eu acho interessante à comunidade. Primeiro, colocar para o excelentíssimo presidente, o Magno, que juntamente com o Daniel representa o deputado Sanderson, né? E eu vi um cidadão me mandou ali um print onde tem uma postagem que está escrito lá a emenda do deputado referente ao veículo, 304 mil, e tem o valor do município citando o deputado Sanderson. Então, só para explicar que essa postagem está ali, né, um cidadão me encaminhou para mim ali, só para o senhor saber. Eu queria também falar um pouquinho da questão do ar-condicionado da escola, que o vereador Diga colocou aqui, e colocar em primeira mão as etapas do processo de reforma da escola. Então foi feita uma reforma significativa. Essa reforma foi necessário trocar os ares de lugar, é necessário fazer uma outra instalação. E vocês sabem que qualquer serviço que você vai fazer que envolve pedreiro, cimento, cal, areia, gera a poeira, o pó. Então, a melhor coisa e mais sensato foi fazer agora a limpeza do ar, após a instalação e tudo, né, que fica. Porque, na verdade, são grades de limpeza. É uma limpeza que um profissional muito facilmente executa e até com uma certa rapidez, não fosse a burocracia, tu ter que fazer a solicitação através do pedido de serviço, que demora um pouquinho a solicitação e fazer a pesquisa de preço. Mas tudo isso já foi providenciado, inclusive as salas têm cortinas com blackout, que é para melhorar a questão do bem-estar dos nossos alunos. Só para esclarecer. E da questão da reforma da escola, eu tinha falado na sessão anterior, né, que o vereador falou que a gente não tinha comentado. A gente comentou sim na sessão anterior aqui esse assunto, e eu acho que foi uma reforma muito boa, deu uma visão ampla, ficou muito bom, refeitório, salas, e a escola está muito bem para receber os alunos, com cabeamento de internet, com internet boa. Hoje todos os televisores das salas funcionam, roda, porque tem um sistema de internet adequado, e a gente sabe que antes tinha uma dificuldade bastante grande. Com relação aos containers que os vereadores falaram, eu acredito que agora a secretaria vai poder fazer um remanejamento, uma reatualização da distribuição dos containers para todos os bairros, inclusive o bairro Vila Nova, Vida Nova, Centenário, enfim, todos os locais, porque nós implantamos o sistema de container e nós vimos que foi uma das melhores atitudes que nós tomamos para melhorar a questão do lixo. Então, nessa questão nós avançamos muito. Então, acho que poderemos agora fazer uma readequação da redistribuição, porque isso também é saúde pública. Senhor presidente, eu queria abordar também um assunto que é bastante interessante, que a médio prazo, que o prefeito municipal está com audiência amanhã no Dyer, essa audiência visa estreitar e aproximar o nosso projeto de asfaltamento da estrada do Capão Grande. Nós precisamos da adesão do Dyer nesse processo, nós precisamos da parceria do Dyer nessa questão, para que a gente possa buscar a curto, a médio prazo, o nosso asfalto do Capão Grande, daqui da cidade até o Capão Grande, ou então até a saída lá com a 377. É uma proposta interessante, eu acho que é um assunto que é bastante pertinente. Tem os que duvidam, né? Tem os que duvidam, que nem a questão do recapeamento da 825, né? Mas nós vamos perseguir esse caminho, esse processo, para que a gente possa oferecer a essa comunidade, bem como todos os munícipes e a região, essa ligação asfáltica que é bastante importante. Eu também queria falar um pouquinho da questão das casas populares. A administração está trabalhando na busca de 20 casas populares, principalmente para as pessoas menos favorecidas. É uma ação que tem um cunho social importantíssimo para os nossos municípios, para as pessoas que têm suas dificuldades para construir, são pessoas humildes. E como eu falei em sessão anterior aqui, a administração vai fazer todo o possível para buscar essa parceria com o governo do Estado. A administração, através do prefeito Ivone Júnior e do Alisson, estão levando o projeto das casas populares em mão para entregar lá. E nós acreditamos que essa parceria com o governo do Estado nos deu o resultado de 20 habitações para o município, que vai ser muito importante para o nosso pessoal, para o nosso povo trabalhador. Eu também queria aproveitar ainda o momento para convidar o pessoal para o dia 10 de março, domingueira do Grupo Reviver, ali na Associação dos Funcionários do Colírio Calçadista. É uma domingueira promovida pelo Grupo Reviver, que tem um trabalho excelente no município, que faz da sua sociedade, desse pessoal que participa do Grupo Reviver, um trabalho de diversão, de turismo, de participação na região, nos eventos. É um pessoal que merece toda a nossa consideração, merece todo o nosso apoio pelo trabalho que eles realizam, pelas diversões, pelas festividades que eles realizam, sempre coroadas de êxito. Seria isso, senhor presidente? Devolvo a palavra mesmo.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2024.
¡Avión!